Graça e paz, irmão. Bom dia. Irmãos, hoje, pela manhã, nessas próximas meia hora, eu queria que vocês me ajudassem. Quando faltasse 10 para as 11, você fizesse um sinal, espirrasse, tossisse, para me saber que... 10 para as 10. Então, 10 para as 11 você dá uma espirrada e tosse. 10 para as 10 você me avisa que faltam 10 para as 10. Você não deixa eu completar, Toninho? Então, assim, nós vamos estar falando um pouco sobre a questão da reforma protestante, que nós comemoramos 502 anos na quinta-feira próxima passada. E é interessante que a gente pensa em falar e comemoramos dia do aniversário da igreja, dia da Bíblia, dia do pastor, mas aquilo que foi uma alavanca para que essas coisas acontecessem, que foi justamente a reforma protestante, a gente não dá tanta importância. E a gente não vai falar aqui, nos prendermos aqui, às questões históricas. Isso você vai lá no Google, você vai descobrir quem foi Lutero, como se deu toda a questão histórica da reforma. Mas nós vamos falar sobre e pensar um pouco sobre justamente o pensamento da reforma protestante. Os ideais da reforma protestante. Tem filme, Sônia está falando aqui, tem um filme da reforma, mas os ideais da reforma protestante. Então eu queria. Dá para projetar aqui, Marcos? Em primeiro lugar, pensar que o texto de Hebreus, no capítulo 13, verso 7, vai nos dizer, diz assim: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. E aí não é o pastor, olha o que a Bíblia está dizendo. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O apóstolo Paulo coloca isso em prática, né, ou chama para a prática da igreja, quando ele diz assim: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, às vezes, a gente tem medo, parece que tem medo de olhar para o passado, porque a gente fica naqueles medo de vivermos um saudosismo. Mas a Bíblia diz para nós olharmos aqueles que estão sobre nós como líderes e para nós imitarmos os exemplos dele. E é sobre isso que eu queria abordar nessa meia hora com vocês, abordar. Passa o próximo aí, Marquinhos. Próximo, por favor. A maneira correta de relembrar a reforma é, portanto, verificar a mensagem, a palavra de Deus como foi pregada, e isso não apenas por um interesse histórico, mas como um bom propósito de imitar a fé ali demonstrada. E eu queria chamar a atenção que você pudesse abrir a sua mente, abrir o seu coração justamente para isso. Os fatos históricos você pode entrar na internet e buscar. Você pode buscar em livros e filmes. Mas eu queria que nessa manhã de nosso coração estivesse aberto para a mensagem que a reforma protestante trouxe para a igreja. E aí nós enxergamos, nós devemos observar esses homens como sendo um instrumento de Deus para um avivamento, um reavivamento dentro da igreja. E ainda hoje, Deus deseja reavivar. Nós pedimos ao Espírito Santo que ele traga um avivamento. Nós sabemos que tudo isso é movido pelo Espírito Santo, mas ele vai fazer isso através de pessoas, através de você. O Espírito Santo não vai vir aqui, ele sozinho, e pregar uma palavra ao teu coração. Ele vai usar pessoas para estarem aqui fazendo isso. Isso não muda. Isso nunca vai mudar. Sempre o avivamento virá através de pessoas. De pessoas que se voltam, e aí essa é a mensagem. Pessoas que se voltam à palavra genuína, pessoas que saem daquela forma e elas se voltam à palavra genuína. E quando a gente fala de Lutero, de reforma, nós pensamos em Lutero. Eu botei, passa aí, Marquinhos, eu coloquei aí o nome de alguns pré-reformadores, porque a gente pensa assim: não, Lutero inovou, desde o século XII já teve lá. Valdense, Já teve lá John Rus, Wycliffe, Savonarola. Desde o século XII já havia homens pensando a respeito daquilo, do rumo que a igreja estava tomando. Já havia homens pensando a respeito daquilo que a igreja estava colocando em prática. Se a gente for olhar aqui, Savonarola se levantou contra a imoralidade, Wycliffe se levantou contra a questão da transubstanciação na ceia, que a igreja começou a dizer que o pão e o vinho, eles se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Há uma transformação, e aí eles começaram a colocar aquilo como sacramento e começaram a impor isso ao povo. Por isso o povo, as crianças nasciam, tinham que ser batizados para poder participar da Eucaristia, porque se não participasse, não tinha comunhão com Cristo, e uma série de coisas. John Rus, ele defendia a centralidade da Bíblia novamente. Vocês já repararam que, eu já falei acho que sobre isso, nas igrejas cristãs, a gente fala católica e parece que a gente está falando de uma igreja que nós nunca fomos. A gente precisa pensar que até 1517, a igreja católica era a igreja de Atos. Atos 2:42 era a mesma igreja. Não havia distinção. A gente coloca como se nós fôssemos levantados como uma nova igreja. Nós somos oriundo da igreja católica. E é interessante, não sei se vocês já perceberam, as igrejas mais antigas, existe uma escadinha na lateral dela, assim, nas duas laterais, tem uma escadinha e tem um púlpitozinho pequenininho, né? Aquilo ali era onde a palavra era pregada, né? Onde a palavra era exposta, geralmente em latim. E aí, essa coisa da gente trazer o púlpito aqui para frente e falar com vocês é algo que foi conquistado na Reforma. Não por Lutero, mas por Calvino. Lutero ainda continuava utilizando as laterais. Isso aqui está dizendo, é muito mais do que uma questão estética. Isso aqui está dizendo que a palavra é o centro do culto. Antes, qual era o centro do culto? A missa, a Eucaristia, a questão da hóstia, a palavra era secundária. Então, o John Rus, ele já trazia essa necessidade. A palavra precisa voltar a ser o centro. Na realidade, eles tinham, o ideal deles era dizer assim, a Bíblia precisa ser referência para tudo, porque estava se separando. Quando se falava de questões políticas, a Bíblia não serve. Se tratasse das questões sociais, a Bíblia não serve. E aí eles trazem, a Reforma, ela traz a Bíblia como sendo o manual de regra, de fé e de prática para tudo. Então, se hoje nós entendemos e confessamos, a Bíblia é meu manual de regra, fé e prática, isso é uma conquista de uma visão que foi trazida com os reformadores. Nenhum reformador, eu queria que você entendesse isso, nenhum reformador declarou assim, eu estou descobrindo um novo jeito de pregar o Evangelho. Não. Hoje tem aí alguns pseudos, descobrindo um novo evangelho. Todo reformador, o discurso dele era voltar ao evangelho simples e genuíno. Não era dizer assim, descobrir um novo jeito, era voltar, sempre voltar ao evangelho. Aliás, hoje, nós como igreja, nós precisamos justamente desse, temos essa ideologia de pararmos de querermos buscar novidades e voltarmos para a palavra, voltarmos para a forma. Eu não estou falando das questões litúrgicas. Voltar, a Rosa hoje, por acaso, voltou a cantar os salmos e hinos. Não, vamos voltar a cantar os salmos e hinos, vamos voltar para acordeon, vamos voltar para o pandeiro. Não é isso, mas é voltar para as coisas simples do Evangelho. Saber que o que transforma o homem, que transforma a sociedade, não são as grandes produções. Eu creio que quando Deus escolhe uma região tão, tão simples como era a Galiléia para começar o reino, Deus quer trazer justamente essa mensagem da simplicidade do Evangelho, da simplicidade de nós vivermos o Evangelho. E então a reforma, pode passar, Marquinhos, a reforma do século XVI, ela é muito mais, botei aqui, a reforma foi um grande reavivamento espiritual operado por Deus, que foi impulsionado com uma experiência pessoal de conversão. Aí sim, quando nós falamos a respeito de experiência pessoal de conversão, nós falamos de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi aquele que impulsionou todo o pensamento reformado protestante. Aliás, nós somos protestantes porque protestamos contra algumas coisas. Lutero, passa aí, Marcos, por favor. Esse cara bonitão aí, com esse olhar sexy, né? Lutero era um cara extremamente grosso. Pensa num cara grosso, igual a parede de igreja antigamente, tijolo dobrado, era Lutero. Lutero era um cara extremamente grosso. Imagina um alemão, o cara era alemão, falando... Era grosso. Mas era um cara muito utilizado, muito usado por Deus. E Deus sabia do seu potencial. Ele era um monge agostiniano que vivia a busca pela pureza do Evangelho. E ele estava em alguns... Houve alguns momentos onde Lutero viveu uma depressão, porque ele não conseguia... aquela mensagem que a igreja estava passando... ou passava, aquela mensagem não entrava no coração dele como sendo uma mensagem de Deus, era a mensagem da igreja. A igreja havia se perdido em algumas coisas, e é interessante nós pensarmos, eu coloquei aqui embaixo, a gente não pode pensar em Lutero como um homem revoltado. Lutero se revoltou contra padre, contra bispo, contra papa, ele não se revoltou com nada disso. Lutero, ele tinha um ideal de um reavivamento espiritual. Ele nunca quis dividir a igreja. Aliás, as suas teses que a gente aprende, que foi pregada lá na porta da catedral de Wittenberg, na realidade, isso é história que não tem comprovação. Lutero escreve as suas teses ao arcebispo de Mainz, que era quem dirigia aquela província. Ele envia essas teses dizendo, olha, eu identifico essas questões que são importantes que a igreja reavalie. Só que nós já estava se vivendo a questão da imprensa. A imprensa estava no seu auge. E aí aquelas teses de Lutero, elas foram publicadas nas universidades, foram publicadas nos meios acadêmicos e começou uma confusão. Imagina um cara que escreve um negócio, escreve uma coisa pensando e, de repente, quando ele vê, ele fala assim, o que que eu fiz? Então, assim, a gente diz assim, Lutero escreveu as 95 teses, foi lá na porta da catedral e pregou. Não tem comprovação sobre isso histórica, não tem. Isso aí é um mito, na realidade até provocado pela Igreja Católica, porque dá uma conotação de uma revolta, dá uma conotação de uma rebeldia, mas não foi isso. Lutero escreve ao arcebispo de Mainz, fazendo uma sugestão a respeito de 95 pontos que ele identifica como sendo contrários à palavra de Deus. Mas é interessante que nesses pontos Lutero ainda defende o purgatório, defende a penitência, ele defende a questão de Maria, ele defende a transubstanciação. Então era assim, foram coisas que foram sendo identificadas e desconstruídas ao longo do prazo, do tempo, mas não foi com Lutero. Lutero foi apenas um precursor de dizer assim, cara, esse cara está certo, tem um negócio aí que não está funcionando, não, tem um negócio aí que estão errados mesmo. Então, assim, pode passar, Martinho, por favor. Estou correndo. Martinho Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem mediação de intermediários e sem precisar da indulgência. Precisar, no caso é o das indulgências. A base teológica de Lutero não eram as boas ações que salvariam uma pessoa, mas sim a fé. Lutero teve o coração dele atingido como flecha quando ele leu Romanos 1:17, como se ele nunca tivesse lido, né? Ele era doutor em teologia, sabia grego, sabia latim, sabia hebraico, mas assim, um dia, na busca, nas suas orações, ele leu Romanos 1,17, sobretudo a última frase: o justo viverá pela fé, ou o justo viverá de fé em fé, né? Que essa seria uma expressão mais correta, vamos botar assim, de fé em fé, não por uma única fé, mas vivendo de fé em fé. E aí ele entende que não existia nada daquilo que a igreja estava pregando estava condizendo com esse texto. A igreja, ao longo do tempo... Passa aí, Marquinhos, por favor. Volta. A igreja, ao longo do tempo, a igreja havia se perdido... Oi? Ah, tá, sim. Eu que li errado. Sem precisar dar indulgências. O que era indulgência? Você sabe o que era? Hã? Existiam vários tipos de indulgência. Tinha indulgência para diminuir seu tempo no purgatório. Tinha indulgência para diminuir... para te isentar de pecado. Se você der um valor tanto para a igreja, que tudo voltava em dinheiro. Se você der um valor tanto, você pode levar 30 dias pecando, que esses 30 dias está liberado. Você ganha um vale salvação por 30 dias. Se você der sorte de morrer nesses 30 dias, vai para o céu, porque você está isento. Além das indulgências, existiam também o simonismo. O que é simonismo? Simonismo era a prática de venda de artigos ou relíquias religiosas. Tem um camarada chamado Erasmo de Roterdã, e ele escreve uma coisa interessante. Ele descobriu que a igreja tinha vendido 18 crânios como sendo de João Batista. João Batista tinha 18 cabeças. Então, assim, existiam 18 crânios que a igreja vendia, dizia: esse é o crânio de João Batista que foi decapitado, está aqui. Quem comprar, quem tocar nele tem direito a tanto tempo de pecados perdoados. Gente, era uma coisa absurda. Três pés esquerdos de São Pedro. São Pedro corria muito. São Pedro de São Silvestre era fácil para ele. Era um pé nas costas, descansando, e outro correndo. Museu do Vaticano. Só para vocês terem uma ideia, era vendido vidrinhos com leite, que era o leite que Maria amamentava o menino Jesus. É sério. Era vendido. Leite que Maria amamentava Jesus. E não tinha geladeira naquela época. O leite, leite era leite bom. Viviane, eu falei para a Cris, quanto tempo quando você tira o leite? Quanto tempo que fala aí que tem que durar? Dura 3 horas fora da geladeira, ou 2 horas, se não me engano. E acho que 15 dias se estiver congelado. Eu falei assim: vocês são tudo mãe Nutella. Leite de Maria durou mais de quase 2.000 anos lá. Não, 2.000 anos, 1.500 anos. E vendia o leite de Maria. Lascas da cruz, onde Jesus supostamente havia sido crucificado, esse mesmo Erasmo, que foi um reformador depois, Erasmo dizia assim: daria para construir novamente a Arca de Noé com as lascas da cruz que foram vendidas pela igreja. Eram coisas absurdas. E aí nós pensamos assim: tinha gente que comprava, Sônia? Tinha. E cria. Até hoje tem gente que vai lá e compra. Não tem igreja que faz isso, não. Não. O Rio Jordão já está... Tem que devolver toda a água do Rio Jordão que trouxeram para cá, porque está secando o Rio Jordão. Está secando. Mas você está falando... Nós estamos falando assim, mas... Uma outra coisa que a reforma trouxe para a gente, e aí eu vou brincar, os oficiais não estão aqui não, né? Eu vou brincar numa coisa que a gente estava falando lá dentro da reunião. Eu perguntei assim: quando você tem um irmão, vou usar a expressão, tem um patriarca lá, que ele está no pecado, ele está usando drogas e tal, e aquela família toda de crentes, estão ali sofrendo com isso. Aí eu perguntei assim, quem tem que orar por aquele patriarca? Aí uma pessoa respondeu assim, a igreja. Eu falei, também, mas principalmente aquela família que está ali vivendo isso precisa orar. Porque a questão do sacerdócio universal foi algo trazido pela reforma. Não existe mais homens como mediadores. Existe agora um único mediador, Jesus Cristo, que abriu um caminho ao Pai e nos tornou o quê? Sacerdote. Vós sois, Pedro vai falar, vós sois sacerdócio santo. Então, ainda hoje, existe essa questão de negociar. Negociar. Uma outra coisa que a igreja fazia, posições eclesiásticas dentro da igreja. O cara chega lá e fala assim, o cara tinha posse, falava assim para o padre, cardeal. Ô, também meu filho aí, bichinho feio pra caramba, não vai casar nunca. Não vai estar ruim para ele. Tem como arrumar uma vaga para ele aí dentro, não? Da igreja, não? Tem. O que, que ele quer? Quanto você tem aí para gastar? Ah, tem. Aí o cara apresentava a tabela. Para ser padre é tanto, para ser bispo é tanto, para ser arcebispo é tanto, para ser cardeal. Inclusive o papado era assim. Os papas eram eleitos em função daquilo que eles poderiam oferecer. E aí, assim, o Tero vai lá e arrebenta, utilizando essas 95 teses. Pode passar, Marquinhos. As 95 famosas teses de Lutero, que, como eu disse, não eram perfeitas, mas que serviram. Eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, em 12 teses, Lutero faz referência ao purgatório, não contesta isso. Lutero faz referência a Maria como... O que está errado aqui nessa frase aqui? Lutero faz referência a Maria como mãe de Deus. O que está errado? Maria não é mãe de Deus? Mãe de Jesus. Porque se Deus tem mãe, ele foi gerado, criado. E aí isso é uma heresia. Deus não é criado, Deus é criador de todas as coisas. Maria é a mãe de Jesus. Mas a igreja defende dizer, não, Maria é mãe de Deus. Tanto é que Maria, ela está onde? Segundo a crença, está onde hoje? No céu. Ressuscitou, foi assunto aos céus, está lá. Tocando terror lá, de vez em quando fazendo mingau de farinha láctea para Jesus, disse, meu meninão, você não vai crescer nunca. 2000 anos atrás e eu penso em você, aquele bebezinho, vai tomar farinha láctea. E teses de legitimidade ao papado como a sucessão, o papa é sucessor dos apóstolos. Tá? Isso aí, tese 77, 5, 6 e 9, Lutero defende isso. Pode passar, Marquinhos, por favor. Mas os principais pontos trazidos pela reforma. Primeiro, ele resgatou de novo o conceito do pecado. Não existia pecado naquela época. Não existia. Aliás, existia porque era moeda era moeda de negócio. Mas assim, está tudo liberado. Esquenta a cabeça, não. Estou precisando matar um cara aí que está me devendo, padre. Precisando matar um cara aí que falou mal de mim. Como é que eu faço? Não, tranquilo. Vai lá, mata lá e depois você vem aqui que a gente negocia isso aí. Esquenta a cabeça, não. 10 para as 10. Obrigado. Então, ele resgata o conceito de pecado. Segundo ponto. Ele traz a doutrina da justificação somente pela fé. Tem uns textos aí. Somente pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo. Não somos justificados por obras que fazemos. Somos justificados pela fé. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Resgatou o conceito da autoridade vital da palavra de Deus, aquilo que eu falei. Voltou a palavra de Deus como sendo o centro de todas as coisas. Pode passar. Redescobriu na palavra a doutrina do sacerdócio individual do crente. Todos nós podemos nos achegar a Deus em oração e todos nós temos direito ao exame da palavra. Não a interpretação. Ninguém tem direito a fazer a interpretação da palavra, porque a interpretação da palavra ela é uma só e ela vem do Espírito Santo. Mas todos temos o direito de examinar a palavra de Deus. Coisa que não era antes de 1517, não podia. A Bíblia era um instrumento exclusivo do clero que pregava em latim para o povo não aprender, para o povo que vocês não são dignos de saber da palavra de Deus. Vocês, o que vocês, cabe a vocês é ouvir o que eu estou falando e cumprir o que eu estou falando, porque eu estou falando em nome de Deus. Era assim que era pregado. Nem questionar vocês podem. Era assim, tá? E por último, apresentou de forma clara deixa eu achar aqui, que ele cortou. Apresentou de forma clara e inequívoca o conceito da soberania de Deus, tá? Isso a gente precisa resgatar. Porque tem crente achando que Deus não tem direito de fazer algumas coisas na vida dele, porque ele é fiel. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus tem sobre todas as coisas a soberania de fazer o que ele quer, onde ele quer, com quem ele quer, no momento que ele quer. A gente precisa resgatar isso daí. A gente precisa voltar novamente a essa legitimidade da palavra. Porque começaram a se dizer que se você faz boas obras, Deus tem a obrigação de se voltar e te abençoar. Deus, ele nos abençoa, ele é Pai, ele é amor, mas ele é soberano sobre todas as coisas. O que nós somos, eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, servo de Cristo. E o servo que ele usa ali, doulos, é servo que não tem direito a reclamar nada. É o servo que ele chega assim, eu me voluntario a ser teu escravo. Porque assim, é diferente, o escravo foi, nós vemos lá, sendo tomado da sua cidade, da sua família, dizendo assim, a partir de hoje você é obrigado a me servir. Paulo, ele faz o inverso, ele diz assim, eu sou voluntário a servir a Cristo, como escravo e não ter direito a fazer qualquer outra coisa a não ser isso. Você consegue entender isso? Consegue entender que é uma categoria de escravo diferente que a gente, às vezes, a gente não entende? Então, ele resgatou a soberania. E aí nós falamos, em cima disso, nós temos as cinco solas, né, que é uma expressão latina, que são os cinco somente que a Reforma trouxe. Então, em cima da primeira afirmação, ou seja, o resgate do pecado, se fala de pecado, também é preciso falar de graça. Então, a primeira sola é que Lutero diz assim, olha, é somente a graça. Não tem mais nada que circule, que possa circular a vida da igreja. É somente a graça. Em cima da doutrina da justificação, ele diz assim, é somente pela fé. Não tem nada que você possa fazer que te torne melhor ou pior diante de Deus. É pela fé. O resgate da palavra de Deus, Lutero afirma, é somente as escrituras. É a terceira sola, o terceiro somente. Somente as escrituras. Por quê? Até hoje, né? A constituição da Igreja Católica é que quais são as fontes de autoridade para a Igreja? A Bíblia e a tradição. O que é a tradição? São os escritos de todos os pais da Igreja. Quem são os pais da Igreja? Considerado, são todos os homens que vieram depois dos apóstolos. Todos aqueles homens que dirigiram a igreja depois que os apóstolos morreram. E eles escreveram algumas coisas. E essas coisas elas têm tanto valor quanto a palavra de Deus para eles. E aí Lutero vai e diz assim, não, só a escritura tem valor. Tradição, nada disso. É somente a Bíblia. É só a Bíblia. Mas eu acho, não tem achado. É a Bíblia. Sobre a doutrina do sacerdócio individual, Lutero ele fala só Cristo. Não tem essa coisa de, o Papa, o Padre, o pastor vai fazer uma oração e a oração do pastor vai mudar minha vida. Amém por isso. Mas você também pode fazer essa oração e mudar a sua vida. Todos nós fomos feitos sacerdotes através de Cristo Jesus. Ele volta com essa verdade. E por último, em cima da questão da soberania de Deus, ele diz, somente a Deus a glória. Só a Deus a glória. E eu fico olhando assim, eu estava falando com uma pessoa essa semana, eu fui em São Gonçalo. Quem é de São Gonçalo aqui? Levanta a mão. Quem já foi de São Gonçalo? Pode ficar, levanta, irmão, fica com vergonha, não. Deus te tirou lá do lamaçal, Deus te trouxe, fica com vergonha, não. Você é o teu passado. São Gonçalo é um lugar interessante, né? São Gonçalo é um lugar interessante, fora do Brasil. Aí eu estava reparando uma coisa na igreja, aí tem lá, ministério. Eu estava falando com isso com os meninos aí, que eu dei carona, acho que foi o Wendel, eu dei carona esses dias aí. Aí tem lá, ministério, deixa eu falar um nome aqui para não pegar o nome de ninguém. Ministério indo para Canaã. Aí tem lá um banner que pega a frente da igreja toda, não é? Aí o que, é que tem do lado do banner? O pastor assim, ó. A foto do pastor assim, ó. Eu fiquei, São Gonçalo tem isso, né? O pastor fica lá, tem o nome da igreja e do lado o pastor e a pastora. Do lado, mas é assim, ó. Church, agora é church. Não, São Gonçalo não tem church. Você vai para onde, Ana Paula? Eu vou no church, vou lá na church, né? Então, assim, gente, nós estamos separados para levar a mensagem do reino de Deus. Deus deseja te usar. Estava agindo no gabinete, a irmã Helenilda levou um rapaz lá, ele foi assim, pastor, entrou assim, meio assustado, né? Nós até ficamos, aí olhei a Helenilda lá, a Helenilda com a mão na cintura assim, falei, não, ela está armada, está tranquilo. Tá tranquilo, falei, não, fiquei calmo. Ela já preparando, eu falei assim, qualquer coisa ela vai dar um mata-leão no cara, vai finalizar o cara, tô tranquilo, um cara desse tamanho, aliás, né, pastor pequenininho, né, assim, aí o cara, pastor, o senhor salvou a minha vida, eu quero te agradecer, eu tava morto, pastor, aqui eu tô vivo, aperta aqui, aí eu apertei lá, vou dar uma apertada mesmo, aí, tô vivo, levei tiro, aí eu quero agradecer ao senhor, quero agradecer ao João, quero agradecer ao Alexandre. Até pegou de João, Alexandre dividiu ele no meio, né? João, e quero agradecer Alexandre, quero agradecer o filho do Senhor, porque hoje eu estou, tá não sei quanto tempo lá no centro de recuperação, e amanhã eu começo a trabalhar. E tem anos, o pastor nem, né? O pastor ficou lá com um cara assim, mas o senhor está diferente, hein? O senhor está barbudo. O pastor, estou barbudo. E aí nós oramos, agradecemos, e assim, louvamos a Deus pela vida desses homens, mas é a Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Não é a ministério, não é a igreja, é a Deus. Deus se utiliza de nós como sendo homens limitados, mulheres limitadas, para que a glória seja dele. Para que a glória seja dele. Nós precisamos resgatar isso. Sabe, essa supervalorização que precisa, é bom nós recebemos essa vida. No começo eu fiquei assustado, mas depois eu fiquei feliz, né? É porque feliz, isso é bom, isso alimenta a nossa fé. Dizer assim, poxa vida, valendo a pena, mas a Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Passa aí, Marquinhos. Então, esses são os 5 pilares da Reforma Protestante, tá? Conclusão, na hora, hein? A natureza humana continua a mesma, submersa em pecado. Os problemas e situações tendem a se repetir até mesmo no seio da igreja. O Deus da reforma fala ao mundo em qualquer tempo com a mesma mensagem eterna, a mensagem do Evangelho. Devemos, em oração e temor, ter coragem de pregá-la e proclamá-la em nossas igrejas e no mundo. Nós não podemos maquiar o pecado. Nós não podemos maquiar as coisas e dizer assim... Não, deixa passar. A igreja ela começou a se corromper. Não foi de um dia para o outro. Ela começou a se corromper ao longo de muitos séculos. Eu pensei que eu tinha colocado aí, mas desde o ano, nós estamos falando aqui da reforma no ano de 1517, século XVI. Desde o ano de 430, ou seja, 1100 anos atrás, antes da Reforma Protestante, a igreja começou a se corromper com algumas práticas. O purgatório, por exemplo, ele foi instituído no século VI, no ano de 500. Culto às imagens, indulgências, canonização dos santos, transubstanciação, tudo isso tinha interesse político. Assim como Lutero, ele teve muito incentivo fora da igreja. Todos eles com interesses. a burguesia tinha interesse de tirar o poder das mãos do Papa, que nesse tempo o Papa era ele, inclusive, quem instituía reinos e reis. Então a burguesia queria tirar disso. Os burgueses também queriam mudar, porque a igreja dizia assim: comércio, você abre um comércio. Aí a igreja ia lá e dizia assim: não, você tem que vender isso aí a preço de custo. Botar juros em cima, botar lucro em cima, é usura, não pode. Então, assim, só a igreja podia comercializar. Tem um fato histórico que uma igreja mandou fechar, em uma província, mandou fechar todas as fábricas na Alemanha, todas as fábricas de cerveja, e só a cerveja produzida no monastério tal poderia ser comercializada naquele lugar. Então, assim, os burgueses, a burguesia estava indignada. A igreja era dona. Vamos ver hoje, qual a melhor localização, hoje talvez não, mas no passado, qual era a melhor localização aqui em Maricá? Onde é feita a praça ali, onde está a Igreja Católica. Em todo o território, em todo o globo, as melhores terras eram sempre, os melhores pontos eram sempre da igreja. Então, assim, os latifundiários estavam revoltados. Então, assim, chega Lutero com uma ideia nova, pega esse papel que esse maluco aí mandou para o arcebispo, tira a xerox, vamos espalhar isso aí em tudo quanto é lugar. Vamos espalhar isso aí, porque esse cara aí ele vai ajudar a gente. Deus se utiliza do jeito que ele quer. Aí eu volto novamente na soberania de Deus, para que os planos dele se cumpram, para que a vontade dele se cumpra. E aí nós, como igreja, nós não podemos nos calar, não podemos maquiar o pecado. Eu fico pensando na mensagem, nós já passamos por isso, você já leu isso, as mensagens dos apóstolos. Eu fico pensando assim: já pensou se o cara hoje começa a pregar essa mensagem? Raça de víboras! Se arrependam, vocês são pecadores! Tem uma mensagem que você pode baixar na internet ou ouvir. Ouça essa mensagem de Jonathan Edwards: pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores na mão de um Deus irado. Ouça essa mensagem. E fica pensando esse cara pregando essa mensagem hoje. Quem ia ficar dentro da igreja? Diz a história que no final dessa mensagem, sabe como é que o povo estava dentro da igreja? Assim, ó, segurando nas colunas da igreja. Porque ele fala em determinado momento que Deus é tão misericordioso que o que nós merecíamos é que o chão se abrisse e nós fôssemos devorados. Pecadores na mão de um Deus irado. Eu falei o quê? Jonathan Edwards. E aí o povo começou assim. Aí ele, imagina o cara pregando: vocês são pecadores. Se vocês não se arrependem, na realidade, o que nós merecíamos é que o chão se abrisse e você fosse devorado. Aí o cara lembra assim: caramba, tem três mulheres na rua lá, bato na que está em casa, deixa eu segurar aqui, porque se esse cara estiver falando a verdade, o negócio vai ficar ruim para o meu lado. E a gente precisa não voltar, não estou falando que a gente tem que bater no povo, não. Mas a gente não pode esconder a mensagem que denuncia o pecado. Eu sempre falo, a gente gosta muito de usar a expressão profeta. Você é profeta de Deus. Na Bíblia, o profeta ele era odiado porque ele denunciava o pecado do povo. Ele era odiado. Ninguém gostava de profeta. Ninguém gostava. Hoje em dia, né, se virou um título glamouroso. Mas todos nós somos profetas de Deus. E eu creio que dentro disso, por isso Jesus diz assim: vocês vão ser odiados. Vocês serão perseguidos. Vocês serão odiados e perseguidos. Nós precisamos, como igreja, ter coragem de pregar o Evangelho. Ter coragem. E nas coisas mais simples. Nas coisas mais simples. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Não ia falar, não, mas deixa eu falar. Nas coisas mais simples. Porque quando alguém posta alguma coisa lá no Zap, no grupo, no Face, nós precisamos chegar e dizer assim, ter coragem de chegar para essa pessoa e dizer assim: irmão, isso aí que você está postando não condiz com o testemunho. Não, mas se eu falar isso, a pessoa pode ficar irritada, pode ficar cheia de dizer que... A gente precisa dizer assim, ensinar as pessoas. Dizer assim: irmão, a forma como você falou com essa outra pessoa aqui não está errado. E a gente precisa estar aberto a isso. A gente precisa permitir que em amor nós sejamos exortados uns pelos outros. Nós precisamos voltar a ter essa mente, esse coração aberto à voz de Deus, e sabendo que a voz de Deus, ela não vai vir como veio com Jesus. Este é meu filho amado, em quem me compraz. Pode vir, amém. Eu, particularmente, se vier, que venha durante o dia, que se vier de noite, eu vou morrer de medo. Que venha durante o dia, de preferência, quando eu estiver com alguém, de preferência, um crente, para dizer assim: você ouviu? Ouvi. Ah, então tá bom. Mas a voz de Deus, ela vem através de pessoas aqui. Então, assim, quando tiver um adolescente aqui ministrando, quando tiver uma criança, abra o teu coração para ouvir o que Deus está falando, porque Deus fala através de homens, através de mulheres. E Ele fala para te ensinar. Abra o teu coração para isso. Não é? Vamos orar? Eu passar ao pastor Gilson. É, como eu disse, saber sobre a reforma é só pesquisar. Mas vamos pensar na mensagem da reforma. Homens que entregaram, que não negociaram a fé, que não negociaram a verdade bíblica, que lutaram. Hoje está mais fácil. Hoje ninguém morre aqui no Brasil porque está pregando a palavra de Deus, mas naquele tempo morria. Lutero foi excomungado, tentaram matar, e um lorde leva ele para um castelo. Aí eu lembrei de Wallison. Lembrei de Wallison. Levou o cara para o castelo e falou assim: ó, o negócio está ruim para o teu lado, tu vai ficar aqui agora. Lutero: mas eu queria pregar. Não vai pregar. Não, Lutero falou: eu queria pregar. Não vai pregar. Aí Lutero fica lá 2 anos no castelo. Lutero: poxa, saí do propósito, da visão de Deus, algumas coisas deram errado. O que que Lutero fez? Traduziu a Bíblia. Em 11 meses, traduziu a Bíblia. Falou assim: esse povo aí não tem Bíblia. Esse povo aí precisa aprender. Não adianta eu ficar falando sobre a Escritura. Tem que ser o centro da palavra. Tem que ser o centro da vida de vocês. E eles não têm Bíblia traduzida. Vou pegar, não tem nada para fazer. Vou traduzir a Bíblia aqui do latim. Sim, traduzir assim a Bíblia aqui do latim pro alemão. Aí, assim, quando eu estiver cansado, eu vou fazer a composição de uns cânticos aqui também. E é interessante que um padre declara o seguinte: as canções de Lutero nos fazem mais mal do que a pregação de Lutero. Um padre fala sobre isso. Porque o padre estava andando assim, e aí, eu não sei, né? A única música de Lutero que eu lembro é Castelo Forte. Castelo Forte, tem um salmozinho aí. A única música que eu lembro. Mas eu fico lembrando assim: o cara está cantando lá, está capinando lá e está cantando. A composição de Lutero que veio aqui agora. Aí ele está cantando lá, está capinando e está cantando: indulgência não tem nada a ver, porque salva é a fé. Aí o cara: que música é essa? Não, é a música lá, caneta azul, azul caneta. É, que fica lá na mente. Né? Quem fez essa música aí? Onde você ouviu isso aí? É um cara aí, Lutero, lá, fez essa música aí. E aí começou. É Carnaval 1518. Como é que fala? A música do Carnaval 518, Castelo Forte, tocando em Banabaía, trio elétrico. Aí o padre diz assim: não adianta, a gente manda esse cara parar de pregar, a gente excomunga ele, manda matar, e esse cara fica fazendo música, e o pessoal sai cantando essas músicas aí. A música de Lutero está fazendo mais mal para a gente do que a pregação dele. Então, é algo que a gente vê como Deus utiliza dos recursos. Aí eu lembrei de Wallace, porque o Wallace saiu da Bolívia para vir para a China. Está exilado aqui em Maricá. Meu irmão, vai traduzir a Bíblia, vai fazer música. O cara fez Caneta Azul, tá espalhando no Brasil. Faz uma música aí, cara. Faz uma música qualquer aí. Porque Deus tem planos para as nossas vidas. E às vezes a gente acha que as coisas saíram do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. A quinto tópico dos fundamentos da reforma: soberania de Deus. Vamos orar para a gente passar para o nosso momento de estudo em classe. Deus, nós te agradecemos porque nós somos a igreja do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque hoje estamos aqui e podemos orar é porque, e falar contigo, é porque Jesus Cristo, Ele abriu esse caminho. Hoje todos nós temos livre acesso ao Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela Bíblia que está nas nossas mãos, seja, ó Deus, como livro, seja como um aplicativo, mas nós te louvamos porque nós temos a oportunidade de crescer lendo, mergulhados na tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa instituição, a Igreja Congregacional em Maricá. Nós te agradecemos, ó Pai, porque tem sido um canal de bênção, tem sido, ó Deus, utilizada pelo Senhor, as pessoas aqui para salvar vidas, para anunciar a palavra. Mas nós, como igreja, nós queremos dizer: toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos dá um dia de descanso, um dia de comunhão nas nossas casas. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.